Vou mandar o link aí pra vocês, se quiserem mandar pra alguém. Sejam muito bem-vindos, corredores e corredoras. Estamos aqui ao vivo na live sobre a importância da fisioterapia na corrida de rua. Estamos com Ismael Lio e Jéssica Lemos. Vamos bater um papo aí a respeito dessa importância da fisioterapia na corrida de rua, no qual foi muito importante na minha trajetória de corredor. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Ismael, à Jéssica, a disponibilidade, a participação deles nessa live. Queria dar boas-vindas a vocês dois. E vou pedir para vocês dois se apresentarem, por favor. Vou começar primeiro com as damas. Jéssica, muito boa noite. Seja bem-vinda à live aqui do BH Corridas, tá ok? Boa noite. Então você já está no esse meio de esporte já há algum tempo. Muito obrigado, viu, Jéssica? Agora eu vou falar com meu amigo Ismael Liu, o qual já conheço ele há bastante tempo. Boa noite, Ismael. Tudo bem? Eu que agradeço a sua participação aqui no canal, Ismael, sua e da Jéssica. Muito obrigado pela disponibilidade. Vamos bater um papo sobre a importância da fisioterapia na corrida de rua, né? Só que para abrir os trabalhos aqui, eu gostaria de contar um pouco da minha história. Como eu te conheci já tem por volta aí de 10 anos. E pessoal, minha história é o seguinte: eu comecei a correr, né? E no início meu da corrida, quando eu tinha um pouco de evolução, eu sentia dores na canela e essas dores impedia a minha corrida, doía bastante a minha canela. Eu parava e quando eu retornava, parava de doer e quando eu retornava, melhorava um pouquinho, minha canela voltava a doer. Eu procurei inicialmente um profissional de saúde, mas não resolveu. As dores continuaram até que eu descobri a fisioterapia e descobri algumas coisas a respeito do meu corpo, da minha pisada, da minha mecânica, como que ela funcionava. Nesse período eu dei sorte de conhecer profissionais tão bons. E no caso, eu conheci nessa época o Ismael. E eu digo que foi um marco na minha vida de corredor, essa mudança. Eu descobri várias coisas a respeito de como eu corria, que estavam me prejudicando no sentido de causar essas dores na minha canela. Eu tinha essa famosa, vamos dizer, a canelite, e alguns fatores de como eu pisava, de como eu me portava na corrida, fazia com que essas dores na canela apareciam. Eu sou muito grato, ao Ismael, naquela época que eu te conheci, e hoje eu tenho o apoio de toda a clínica da Top Physio nessa continuação. Já são 10 anos de corrida que eu tenho assim direto. Já realizei vários sonhos meus de correr maratona, já corri uma ultramaratona. E muito desses sonhos pessoais meus de ocorrer, eu devo a vocês e à clínica Top Physio por permitir que eu fique em condições de correr, que minha canela não doa. Fora todo o outro trabalho preventivo, de fortalecimento, eu vou deixar você falar um pouco a respeito dessa história, de como eu comecei com você. E muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao corpo da Top Physio. E antes de começar a falar da importância assim mesmo de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da minha história de corredor, como é que foi esse processo nosso. Obrigado, Ismael.
O Rodrigo Berlini, as dores dele estavam mais acumuladas no músculo tibial anterior, né? Ele começou a desenvolver uma dor na região anterior da tíbia, né, ou da canela, que se traduz por uma tensão no músculo tibial anterior. Então aí a gente fez um exame físico nele, a gente constatou assim algumas questões assim da pisada excessivamente pronada, mas em combinação com isso ele tinha um tornozelo bastante rígido que gerava um impacto aumentado na corrida, o tipo físico dele, o alinhamento das pernas dele, a estrutura dele também, uma estrutura mais pesada, ossos largos. Então isso tudo conta como um fator dentro de sobrecarga. Então então assim a avaliação dele tudo foi afunilar para a questão do tornozelo muito rígido e do pé com a pisada muito pronada, além de uma diferença de comprimento de membros, né? Uma perna dele era menor do que a outra, né?
Oi, Ismael.
Oi? Caiu?
Caiu um pouquinho.
Opa! Caiu? Tá tudo certo?
Tudo
Certo.
certo.
Algumas alterações, umas alterações de comprimento de perna, na avaliação em conjunto, não precisam ser corrigidas com palmilha, mas no caso do Rodrigo Berlini, a alteração de comprimento de perna somado a outras alterações me fez concluir a necessidade de fazer uma correção com palmilha. Então a gente acabou fazendo uma abordagem de palmilha com ele, já que a conclusão do caso, a gente conseguiu chegar na questão assim, do diagnóstico fisioterapêutico, a gente chegou no problema que seria o pé, a pisada. Então, por isso que a gente fez uma intervenção na pisada, corrigindo essa pisada excessivamente pronada, né, que é essa pisada para dentro, corrigindo melhor a diferença de membros, para que a sua cintura ficasse mais alinhada, para que a distribuição de carga mais equilibrada entre os dois lados, né? E ainda colocamos uma espécie de amortecimento adicional na palmilha, né? Então, por quê? Por causa da, como eu falei, a estrutura sua é mais pesada, então precisou de um amortecimento adicional, precisou corrigir o alinhamento da cintura por causa da diferença de comprimento e precisou corrigir o alinhamento do pé. E aí, com isso, a gente conseguiu descobrir exatamente onde era o problema. Né? Não era tanto uma questão muscular, não era tanto uma fraqueza muscular, desequilíbrio muscular, mas a gente conseguiu estabelecer ali o diagnóstico mais preciso, que era a região dos pés. Então, basicamente é isso.
Tá, então a correção foi na, principalmente nos pés, então, não é isso?
Justamente.
Pessoal, eu até a forma de andar normal minha mudou com a palmilha. Eu brinco com ele, falei, Ismael, você me endireitou agora, né? Agora tá tudo certo pra mim. E fora que melhorou bastante, tanto na corrida como um pouco da minha qualidade de vida também. Essa questão de como que eu piso também. E como eu te falei, Ismael, não tem nem palavras para te agradecer, porque lá atrás, uns 10 anos atrás, você começou a mudar minha história de corredor. Então, ok, muito obrigado mesmo. E a clínica Top Físio, Jéssica também que me acompanha. Muito obrigado a você e toda a equipe, tá bom? Eu vou começar algumas perguntas aqui, algumas dúvidas que eu tenho. Eu gostaria de direcionar para vocês, tá bom? Ismael, nós estamos falando aqui a importância da fisioterapia para a corrida de rua. Eu vou abrir com você. Então, eu gostaria que você esclarecesse para mim quais são os papéis da fisioterapia na atuação do corredor de rua.
Então, basicamente, a gente pode resumir alguns papéis, né? O primeiro papel, talvez o mais fundamental, aquele que vai guiar todo o trabalho, seria a parte de avaliação fisioterapêutica, né? Depois de especificar assim, cada um deles, depois seria uma abordagem preventiva, que é justamente melhor evitar, né, o aparecimento de dores ou lesões nos atletas. E toda essa abordagem preventiva, ela é guiada pelo resultado da avaliação fisioterapêutica. Então, a gente faz a avaliação fisioterapêutica para coletar todas as informações físicas do atleta, para a gente usar essas informações. Procurando, assim, vamos dizer assim, deficiências desses atletas, para a gente poder trabalhar nessa parte preventiva, né? E trabalhando essas questões na parte preventiva, a gente consegue melhorar, organizar o corpo desse atleta, fazer esse atleta ter uma impulsão melhor, uma capacidade de absorção melhor, um equilíbrio de absorção, de impacto entre lados melhor, né? E a outra abordagem também é a parte de reabilitação, né? Às vezes o atleta ele tem dores e essas dores já atrapalham o desempenho dele ou e até mesmo não é mais capaz de correr por causa da dor, do sintoma. Então ele precisa já fazer um tratamento fisioterapêutico. Então assim basicamente, são essas três funções.
Certo. Então, já que a gente falou dessas funções, Jéssica,
Olha.
no primeiro contato do corredor com o fisioterapeuta, qual que é o procedimento que deve ser feito? Principalmente quem está buscando correr, ou quem vai procurar um fisioterapeuta a primeira vez, ou quem vai fazer um controle de rotina. Vamos dizer, qual que é o primeiro procedimento a ser feito, Jéssica?
Pois é, puxando então nesse gancho aí que o Ismael tava, realmente o fundamental nesse primeiro contato com o corredor de rua, seja quem está iniciando na corrida ou quem já está na corrida há algum tempo e por algum motivo busca a fisioterapia, o ponto-chave, o ponto principal nesse primeiro momento é realmente fazer essa avaliação, para conseguir entender o que a pessoa quer, entender o que ela sente, entender quais são as queixas. E identificar em cima de objetivos, de queixas, quais são as particularidades, as peculiaridades que esse indivíduo tem no seu corpo. Então, é tentar identificar, mais ou menos igual você falou, e o Ismael expôs também, que ele foi fazendo com você. Então, a gente, nessa avaliação, olha a questão de composição, avalia como é que está a questão de equilíbrio muscular. Formas de pisada, tanto enquanto caminha, quanto principalmente durante a corrida, ver se tem a simetria entre um lado e o outro do corpo, e aí não só no quesito força, mas também de mobilidade, de quantidade de movimento que esse atleta, esse corredor tem, porque só em cima dessa avaliação bem detalhada, através de análise de padrão de movimento, de desequilíbrios, disfunções que esse indivíduo possa ter, que a gente consegue realmente desenvolver um bom trabalho, seja ele com foco preventivo, seja ele com foco na reabilitação também.
Então, às vezes a pessoa chega. Pode continuar, Ismael.
Bom, só complementando aqui a Jéssica, então assim, a avaliação assim do tipo de tênis também mais adequado para esse atleta, ou o tênis que ele usa, se é um tênis mais adequado para ele, isso é bastante relevante, né? Assim, dando exemplos mais palpáveis, mais práticos, por exemplo, é muito interessante a gente fazer uma entrevista bem feita com esse atleta, coletando a história de lesões desse atleta. Às vezes o atleta ele machucou o joelho, teve uma ruptura de ligamento, por exemplo, do joelho, há anos atrás, e aí você tem que prestar atenção maior, você tem que ter uma atenção maior para esse joelho que ele operou no passado, para ver se a musculatura desse joelho tá equilibrada com o outro lado que ele operou. Às vezes o atleta começa a correr, começa a sentir dor na mesma perna que ele operou. Não necessariamente ele precisa sentir dor no joelho que ele operou, mas ele sente do lado que ele operou. Por quê? Muitas vezes é alguma musculatura do lado da perna que ele operou que ainda não está totalmente recuperada em termos de força, em termos de ativação, em termos de capacidade de absorção de impacto. Então, às vezes, uma coisa do passado pode estar interferindo no desenvolvimento da corrida do atleta atualmente, né?
Sim. Então, pegando um caso meu, primeiro você falou da. Às vezes a pessoa teve um problema no joelho. Tudo depende do objetivo, né? E às vezes chega um maluco lá falando que quer correr uma maratona também, né? Aí é outro trabalho também, né? Mas obrigado. Então, tá entendido. Eu gostaria também, assim, dando sequência, na prática, no dia a dia, como que funciona essa abordagem preventiva? Ela tem que ser feita na presença do fisioterapeuta, várias vezes na semana? Como que é o tipo de exercício? Na prática, como que funciona? Ismael.
Então, na prática é o seguinte: tudo depende do que a gente observa da demanda, necessidade do atleta, né? Tudo vai depender do resultado dessa avaliação. Então, assim, se você tem um atleta que tem muita alteração, muita fraqueza, muito desequilíbrio, muita falta de mobilidade em algumas articulações, se tem um padrão de corrida, tem um padrão assim, bem distante do ideal, vamos dizer assim, vai ser um caso mais trabalhoso, correto?
Sim.
Então, para casos mais trabalhosos, requer um encontro mais frequente com esse fisioterapeuta. Talvez uma vez por semana com esse fisioterapeuta, né? E que esses encontros vão ser... O que consiste nesses encontros? É de simplesmente passar exercícios, passar técnicas que irão reverter o que a gente observou na avaliação. Então, se tem uma fraqueza, vamos fortalecer, falando assim, de forma bem lógica. Se tá com uma redução na mobilidade, vamos ganhar mobilidade. Se o gestual da corrida pode aperfeiçoar, vamos aperfeiçoar esse gestual, né? Então, assim, para esses casos valiosos, talvez uma semana com esse tipo de acompanhamento presencial e bem específico é interessante. Mas para casos, assim, que são menos trabalhosos, nós temos experiências com atletas que vão de 15 em 15 dias, vão de 21 em 21 dias, até mesmo mensal, né? Nesses casos, a gente passa orientações, quando a pessoa vem, a gente faz um trabalho presencial específico, monitorado, olho corrigindo exercício, fazendo algum tipo de técnica de mobilização que ele precisa, mas quando ele não está na clínica, a gente passa orientações para esse atleta fazer no seu dia a dia de treino. E isso tem que ser incorporado no dia a dia de treino do atleta. A pessoa ela precisa entender a necessidade, a importância daquilo, né, disso daí, desses exercícios, para melhorar o desempenho dela, para prevenir dores, né? Então, para esses casos menos trabalhosos, a gente consegue fazer um trabalho mais assim, de menos encontros. E aquela pessoa que no início é um caso mais trabalhoso, com o tempo vai passando para quinzenal, vai passando para mensal, né? E a ideia é a gente conseguir, a nossa visão de fisioterapia é aquela visão que a gente consiga atuar de forma mais cirúrgica, entre aspas, aonde ele realmente precisa. Então, uma boa avaliação é fundamental para a gente conseguir identificar aonde realmente é o problema, porque aí a gente faz uma intervenção mais pontual, mais assertiva, sabe? Então, por isso que é interessante alguns atletas fazerem um trabalho paralelo, que eu digo assim, uma academia, né, um treinamento funcional, um exercício de academia de forma geral, porque com a nossa abordagem, os nossos exercícios, as nossas orientações, o atleta ele consegue inserir as nossas orientações dentro desse momento de academia do atleta. Às vezes a gente pode até fazer entrar em contato com o instrutor, com o educador físico, com o treinador deste atleta, para justamente fazer um trabalho mais de interdisciplinaridade, um trabalho de conversar com o treinador, conversar com o instrutor, para a gente realmente trabalhar em equipe em prol desse atleta.
Eu gostaria de colocar um ponto no que você está falando aí. Porque até eu me sinto nisso, porque geralmente o corredor, às vezes quando ele chega para você, ele só quer correr. E o que você está dizendo aí, que ele é importante fazer um trabalho, né, de fortalecimento, ou com musculação, ou funcional, alguma coisa no sentido. Faz parte da vida do corredor, né? Esse trabalho de fortalecimento. Certo.
Quer falar, Jéssica?
Não, e não só faz parte, como ele é fundamental. Normalmente, sem esse trabalho de fortalecimento, e o importante é, não é simplesmente que já vi alguns corredores, principalmente no início da prática, vou ir para academia, começar a fortalecer e é isso aí, vou começar a treinar tudo. É importante focar nos grupos musculares, que são fundamentais para a corrida, e acima de tudo, esse trabalho tem que ser focado no que aquele indivíduo precisa, porque o que eu preciso pode ser diferente do que você precisa. Não é simplesmente só começar esse trabalho de fortalecimento, é fortalecer o que o seu corpo necessita, o seu específico, a sua demanda, para o seu atual tipo de corrida, para a prova que você quer fazer, porque até em questão de distância de provas, isso vai influenciar. Os grupos musculares que você usa no início de uma corrida, a forma que ele responde ao longo dela, se é uma corrida mais longa, se é uma corrida mais curta, isso tudo influencia até no tipo de trabalho que tem que ser feito. Então, é importantíssimo esse fortalecimento para corredor, e fazer um corredor entender isso às vezes é um pouco complicado. E assim, não abre mão, porque os resultados são incríveis. Normalmente, principalmente quando associa esses dois trabalhos, da fisioterapia junto com a educação física, a resposta é muito boa e costuma ser mais rápida também. Então, fortalecimento fundamental.
Ô, Jéssica, então você passa muito por isso, né? Do corredor só querer ficar na corrida e, às vezes, deixar em segundo plano essa parte do fortalecimento, né?
Sim, demais. Já aconteceu muito de, vou empurrando com a barriga, tô dando pra correr, tô conseguindo e tal. Até que chega uma hora que seu corpo realmente não aguenta. Ele grita mesmo, quase que implorando socorro, tipo, não adianta só correr, eu preciso de alguém para me dar essa capacidade de correr.
Entendi, porque a pancada é grande. Pode falar, Lil.
Só um comentário aqui, uma complementação. É uma coisa que eu observo muito no dia a dia, é que o atleta, esse corredor, esse atleta, chega uma hora que ele precisa de alguém que observar o chamado controle de carga desse atleta, né? Porque a gente começa a ver, eu gostei de um termo que um colega meu, fisioterapeuta, usa, ele fala assim, de uma atletização das pessoas. As pessoas têm assim, seguido uma tendência de atletização. A pessoa não é atleta, mas a gente começa a ver que os treinos prescritos para essas pessoas começam a ficar mais parecidos com o de atletas. Então, tá tendo um fenômeno chamado de atletização, né? Um fisioterapeuta, ele usa esse termo. Eu estou copiando o termo dele. Eu acho bastante interessante esse termo que ele colocou. Então, assim, chega uma hora que nós temos que controlar a carga desse indivíduo. Porque se a carga for excessiva, porque esse indivíduo, ele corre, pode estar fazendo um treinamento funcional, ele faz uma musculação, ele faz um pilates, e aí o fisioterapeuta passa exercício para ele também. Então, muitas vezes, fica muita carga para esse atleta, e começa a gerar um desgaste no corpo desse atleta, e em vez de melhorar, ele começa a ter mais lesões, ele começa a ficar mais cansado no dia a dia dele, ele começa a não render na corrida. Então, assim, é por isso que é importante a gente valorizar, incentivar o trabalho em equipe, o trabalho interdisciplinar. Porque o que eu enxergo muito é o fisioterapeuta fica escondido na clínica dele. O preparador físico, o educador físico, fica escondido dentro de uma academia. E o cara que vai prescrever a corrida fica ali na praça, no canto dele. Então, assim, são profissionais que se trabalhar em conjunto, vai trazer, assim, vai potencializar o desempenho desse atleta. Então, assim, eu chamo atenção para essa questão do trabalho interdisciplinar. A gente precisa estimular mais essa troca entre os profissionais. Porque se a gente não fizer essa troca, nós mesmos vamos estar prejudicando os atletas. Porque eu vou prescrever uma coisa, fulano de tal vai prescrever outra, fulano de tal vai prescrever outra. E vai juntar isso tudo, vai ficar muita coisa para esse atleta. E aí vai pior para ele.
E faz toda a diferença, né? Às vezes a prescrição de um treino vai de contra, às vezes, a parte de fortalecimento. É muito importante que você falou essa questão do trabalho interdisciplinar, porque tudo se completa. E traz conforto para a corrida, traz muito menos risco de lesão. A recuperação do atleta eu vejo que é maior também. Então, isso eu acho bem importante que você falou, esse trabalho interdisciplinar. Tem mais alguma questão para complementar essa?
Ah, só uma coisa, você tinha perguntado.
Ô Jéssica, deixa eu tirar uma dúvida com você. E se o corredor sentir dor? Ele para de correr por um tempo, trata, cuida da dor? Como que, no primeiro momento lá, o atleta sentiu dor? Como que ele tem que proceder?
Então, essa questão de parar depende muito.
Oi. Oi, Jéssica, deu uma cortada. Oi. Ismael, você tá me escutando?
Tô.
Acho que a
Não
Jéssica.
Sei se
acho que a Jéssica.
Conexão caiu. Dela.
É. Espera um minutinho, se ela
volta. Vamos aguardar.
Volta.
Mas ela começou a falar, né? Mas não peguei ainda o que ela queria dizer.
É, acho que não. Ela começou a falar, a conexão cortou.
Falou do. A pergunta que você fez, eu lembrei aqui agora.
Eu vou te perguntar de novo e depois ela, no sinal que ela voltar, ela complementa. No caso do corredor sentir dor, né? Nesse primeiro momento que ele sentiu dor. Como é que ele se porta? Ele precisa parar de correr por um tempo? Como que ele vai fazer para cuidar dessa dor dele? Nesse primeiro momento que ele sentir dor.
Então, tudo depende. Tudo, novamente. Novamente, a gente precisa fazer um exame, uma avaliação para a gente poder responder essa pergunta, né? Nós temos que avaliar se a dor que ele sente corre o risco de se agravar demais caso a gente libere ele para continuar correndo, entendeu? Depende muito do tipo de lesão também. Se for uma tendinite antiga que ele tem, sempre teve, sempre volta, o nível de dor dele é suportável, aí pode ser que a gente libere ele para correr. Mas se for uma lesão muscular, ele correu, sentiu um estalo, começou a inchar o lugar, já é uma coisa que é recomendado parar 100% corrida, né, para tratar direito. Então depende muito do tipo de lesão. Uma tendinite antiga, tudo bem. Um estiramento novo, sentir um estalinho, vamos segurar um pouco, né?
Só para esclarecer.
Joelho inchando é um sinal de alerta também. Tem que investigar melhor o que é.
Só para esclarecer, a tendinite, ela é uma inflamação?
Então, a tendinite depende.
Nós vamos
Depende.
ter, já aproveitando o momento, nós já te convidando, hoje o primeiro tema é a importância da fisioterapia, né? E teremos mais programas aí, a gente vai tratar a questão de fortalecimento, vai tratar essa questão de lesão, outros temas, mas eu já, como você citou aí, eu já queria entender um pouco dessa questão do que é tendinite. Porque
Entendi.
acho que na corrida esse nome se faz muito presente, né? Quando um corredor tem lesão, geralmente, pessoal que corre assim já teve, né, algum tipo de tendinite, né?
Sim. Então, assim, o acometimento no tendão, a gente pode te falar de forma resumida, ele pode acometer assim, de duas formas. O tendão, ele é uma estrutura que, em algumas partes do corpo, o tendão tem um envoltório nesse tendão. E esse envoltório, o tendão, pela sua natureza, é uma estrutura que tem pouca vascularização, ou seja, chega pouco sangue nele. E a inervação, ou seja, os nervos, chegam pouco para ele também. mas um envoltório que é presente em alguns tendões, esse envoltório já é o contrário. Esse envoltório, ele é muito inervado e ele tem muita vascularização. Então, quando esse envoltório se inflama, a dor ela é muito exacerbada, ela é significativa. Pode até inchar o local, e a pessoa começa a mancar, ela não dá conta de fazer muitas atividades. Mas um outro processo de acometimento no tendão é um processo de alteração no seu interior, não na externa, mas a alteração acontece no interior do tendão, que já é um quadro mais assim, mais crônico, que a gente fala, que a gente, se colocar um microscópio ali no tendão, a gente vai observar perda de células, fibras colágenas, que são fibras que compõem o tendão. Essas fibras estão rompidas, parcialmente rompidas, elas perderam a elasticidade, células morrendo. Então, assim, é um quadro mais crônico de desgaste do tendão.
Sim.
Né? Então é isso. Respondendo a sua pergunta, se a tendinite é uma inflamação, esse quadro que eu descrevi primeiro, de um processo no exterior do tendão, isso é mais um processo inflamatório. Esse segundo quadro que eu descrevi, que o tendão mais degenerado, não é típico de uma inflamação. Então, basicamente é isso.
Tá ok. Então já vou aproveitar, vou fazer um convite para futuras lives aí, para a gente abordar esse tema separadamente, porque eu creio que tem muita coisa para falar a respeito disso, né?
Sim, são assuntos que, assim, a gente pode falar muitas horas. cada tópico é um título à parte.
Um título, é. Então eu só estou falando isso para já ficar o convite aqui já, tá bom? Eu vou aproveitar aqui o momento, vou falar para os seguidores aqui que estiver assistindo a live ou assistir depois, se quiser deixar algum comentário, eu vou passar aí para o Ismael e para a Jéssica, para eles responderem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais a respeito, ou dar alguma sugestão de tema também, fica o pedido aí para deixar o recado aí, gente. A Jéssica caiu, vou pedir ela aqui para ver se ela volta, mas vamos esperar um pouquinho. Tem algum ponto que você quer falar mais, Ismael, de tudo que eu te perguntei, faltou? É claro que a gente vai abordar os temas separadamente, né? Mas...
Certo. Eu acho que essa pergunta que você me fez por último, acho que a gente pode explorar ela, um pouquinho mais, assim, né? Então, assim, depende de caso. Depende do tipo de acometimento. Se, como eu falei, se for tendão, uma coisa mais crônica, uma coisa antiga, não tem tanto problema liberar o cara para continuar a correr. Só que às vezes a gente tem que fazer um ajuste no treino de corrida. Ligar lá para o treinador, discutir com ele, explicar o que está acontecendo, o que você acha de diminuir um pouco o treino, por isso, papapá, ele pisa assim, pisa assado, ele tem um desequilíbrio muscular assim, e isso está fazendo ter uma sobrecarga nesse tendão, e aí você vai conversando, vai discutindo, para juntando informação para fazer uma tomada de decisão, né? Se reduz o treino, se ajusta o treino, se mantém o mesmo treino, né? Em alguns casos, não precisou de reduzir o treino, mas o atleta precisou de fazer um exercício a partir de... Ele começou a fazer aquele exercício, aquela técnica, não mudou o programa de corrida e mesmo assim e melhorou. Sabe? Então tem casos que a pessoa não precisa mexer em nada no programa de treino, mas só fazer uma orientação para ele, ele passa a fazer a orientação, melhora.
Certo. Foi meu caso, né? Quando eu comecei no início do uso da palmilha, nós ainda vamos falar a respeito muito ainda de pisadas, né? Eu tive que fazer aquela redução para o corpo acostumar, e progredindo aos poucos. Foi um trabalho seu com meu treinador.
Isso, quando se coloca a palmilha, existe um período de adaptação com a palmilha, né? Porque a
Sim.
palmilha faz o tipo de pisada da pessoa mudar de uma hora para outra. Então é preferível que faça um trabalho progressivo de adaptação com a palmilha para que o indivíduo, para que o atleta, ele não sinta dores novas só porque colocou a palmilha, né? Porque coloca a palmilha, você começa a usar músculos que você não usava antes, ou usa de uma forma diferente o mesmo músculo. Você usava o músculo de um jeito, agora por causa da palmilha você passa a usar de outra maneira, e o músculo não está acostumado a atuar daquela maneira. Então isso pode aparecer, pode fazer com que o atleta comece a sentir dores novas. Então a gente precisa fazer um trabalho progressivo, adaptativo,
Isso.
para que não gere esses problemas.
É, foi só um exemplo que eu disse dessa progressão. Ismael, vamos começar a encerrar aqui. Eu queria te agradecer demais por você ter participado aqui da live. A Jéssica caiu, mas meu agradecimento vai para ela também. Para você, para toda a sua equipe lá que já me acompanha há bastante tempo. Te agradeço muito e espero aí que a gente continue nessa jornada aí e meus objetivos de corrida também só vão aumentando também. Muito obrigado, Ismael.
Obrigado a você aí, do pessoal aí do BH Corridas, obrigado a vocês, em especial Rodrigo Berlini. Foi um prazer, assim, falar de coisa que a gente gosta é fácil, né? Então, assim, sempre vai ser um prazer. Espero que tenha outras lives que a gente possa tirar as dúvidas do seguidor, beleza?
Com certeza eu vou te perturbar aí para isso. Muito obrigado, viu?
Principalmente nas sextas à noite,
É,
não é isso?
escolhi um dia bom, né?
Brincadeira.
Mas obrigado
Então tá
você e
bom.
toda a sua equipe aí, todo esse carinho que vocês têm comigo aí nesse bastante tempo.
Isso.
A equipe Top Fios também tem essa participação muito importante na minha vida de corredor também. Muito obrigado, viu?
Obrigado aí, o pessoal assistindo também.
A gente se encontra em outras lives, então.
Beleza, obrigado.
Tenha uma ótima noite, então. Valeu, obrigado.